No fundo, a questão já aqui foi colocada pelo professor Sobrinho Teixeira, a questão é que há um desajustamento entre os grupos de recrutamento que não estão definidos na legislação e aquilo que é agora o novo ordenamento jurídico da formação de professores, que foi aprovado há pouco tempo, em que define como é que é feita a formação de professores e educadores de infância, portanto, a formação de professores, que aponta para um determinado agrupamento e de áreas de especialização na formação de professores, e depois temos uma legislação de recrutamento de professores que é anterior a este regime e que não está adequado a isto. E, portanto, isto causa-nos aqui e tem prejudicado muito dos nossos diplomados nas escolas superiores de educação, porque, de facto, temos uma lei que foi aprovada há 15 anos, e com os mais diversos argumentos, e não foi pacífico na altura a aprovação desta lei, mas foi aprovada esta lei pela Assembleia da República e, portanto, neste momento ela não é concretizada porque, de facto, outras legislações até de caráter menos vinculativo, não é? Portanto, são decretos-lei, impedem que a lei, de facto, possa ser posta em causa. Portanto, havia aqui, então, o problema podia ser resolvido adequando os grupos de recrutamento àquilo que são, no fundo, as áreas de formação de professores que estão definidas na legislação de 2007, e, portanto, era adequar fazer esta adequação, seria uma solução mais prática, natural, até pela evolução que a legislação teve, uma vez que tendo saído um novo ordenamento jurídico da formação de professores e educadores de infância e professores de ensino básico e secundário, faria sentido que, a seguir, os grupos de recrutamento se adequem àquilo que esta legislação veio definir. Depois há um problema mais global, que também já foi aqui colocado, que é, no fundo, se hoje faz sentido manter uma divisão que foi colocada na Lei de Bases em 86, que correspondia, de facto, há bastantes anos já à realidade da época, que era a definição de que as escolas superiores de educação formavam professores para o ensino básico, na altura até o segundo ciclo, e nas universidades formavam o ensino básico, a mesma coisa, mas depois o terceiro ciclo e o secundário, e que depois em 97 também se atribuiu ao Politécnico e às ESES a possibilidade de formarem para o terceiro ciclo. Como já aqui foi dito, o fundamento para esta divisão e para esta separação tinha a ver com a componente científica dos cursos. Ora, o novo ordenamento jurídico da formação de professores já não há licenciaturas de formação de professores. Portanto, ou seja, os cursos de formação de professores hoje deixaram de ser feitos da mesma forma. De modo, hoje, se eu quiser ser professor de matemática, tenho que tirar uma licenciatura em matemática, que é forçosamente pelo tipo de licenciaturas que temos neste momento feita numa universidade, ou se quiser ser professor de História, tirou a licenciatura em História e por aí adiante, e frequento a seguir um curso de mestrado, que é, também pela própria definição da lei, um curso que é um curso de pedagogia, portanto, centra-se nas questões da didática, da metodologia e da prática supervisionada. E, portanto, aquilo que se vai fazer é muito parecido a algo que já havia antes, que era a profissionalização em serviço. Ora, a profissionalização em serviço é algo que as escolas superiores de educação sempre fizeram, até para o secundário. As escolas superiores de educação, mesmo antes desta legislação, faziam profissionalização em serviço para os grupos de economia, para aqueles grupos de professores que não tinham cursos de formação inicial de professores, informática, economia, agropecuária, uma série de áreas, e que, no fundo, eram professores provisórios chamados, tinham entrado no sistema, tinham sido recrutados, portanto, tinham um contrato administrativo de provimento, uma nomeação provisória, fazendo a profissionalização em serviço, podiam ingressar e ser profissionalizados e ser considerados professores. Esta formação, as escolas superiores de educação sempre a fizeram. Aliás, a própria lei de 88 permitia às escolas superiores de educação, até aos centros de formação de professores e às universidades, fazer a profissionalização em serviço. Exatamente porque a profissionalização era só sobre a componente pedagógica e didática, que era, de facto, uma área de competência das próprias escolas. Ora, nós achamos que hoje, com a evolução que houve do sistema de Bolonha, com a criação da Agência de Acreditação do Ensino Superior, com a alteração que há ao sistema de formação de professores, portanto, ao regime jurídico da formação dos educadores de infância, dos professores do básico e do secundário, não faz sentido esta divisão que estava estabelecida na Lei de Bases. Portanto, não faz sentido estarmos a fazer esta divisão, porque não há nenhum fundamento para justificar a razão pelas quais as escolas superiores de educação só podem fazer formar pessoas até o terceiro ciclo e não podem formar as pessoas de secundário quando as competências são competências didáticas e metodológicas e de supervisão de estágios, enfim, que nós temos uma agência que terá que verificar se a escola superior de educação possui ou não essas competências. Se as possuir e se for acreditado o curso pela agência, naturalmente os cursos podem funcionar. E, portanto, aqui, no fundo, o que nós estamos aqui a sugerir são duas abordagens, uma mais genérica, que, de facto, resolvia o problema mais globalmente e em termos da própria coerência do sistema, nos parece que era a solução mais adequada, que era alterar a lei de bases e eliminar, no fundo, esta disposição no artigo 34 da atual lei, portanto, no 31º na anterior lei, e, portanto, deixar de fazer sentido que haja uma divisão da formação de professores, porque não existe em mais lado nenhum. Portanto, neste momento, a própria limite que é dada às instituições poderem formar ou não depende da avaliação que é feita pela Agência de Avaliação do Ensino Superior. E, portanto, parece-nos que não faz, neste momento, sentido manter isto na formação de professores. Nós sabemos que mudar uma lei de bases, enfim, é difícil, não é? Portanto, talvez não seja realista mudar rapidamente, mas eventualmente pode estar a ser equacionada alguma alteração, mas numa oportunidade de mudança de lei de bases, achamos que isto, se calhar, era um dos aspectos que deveria obrigatoriamente também ser considerado. Aquilo que pode ser feito atualmente e que resolve na prática o problema destes nossos diplomados é adequar, e também tem a ver com a coerência do próprio sistema legislativo, é adequar os grupos de recrutamento, portanto, àqueles que são os grupos de formação que são definidos na legislação. Portanto, é uma legislação recente, de 2007, portanto, é o Decreto-Lei 43/2007, que alterou, portanto, o modelo de formação de professores dos ensinos básicos e secundários, e depois há uma portaria a seguir, portanto, que veio, enfim, especificar algumas questões que ficaram pendentes deste Decreto-Lei, enquanto o sistema de recrutamento de professores é de 2006 e, portanto, foi feito com outro enquadramento. E, portanto, isto parece-me que era esta questão que tinha que adequar. Agora, nós não podemos estar... Nós estamos a fazer formação de alunos que estão a ingressar nestes cursos com, portanto, a convicção de que podem ser professores do terceiro ciclo. Os cursos estão acreditados pela Agência de Acreditação como sendo cursos que formam para o terceiro ciclo e depois, na prática, a administração impede que isso aconteça porque os grupos de recrutamento, o terceiro ciclo está sempre associado ao ensino secundário. Portanto, não há nenhuma hipótese de se concorrer ao terceiro ciclo de forma isolada ou em associação ao segundo ciclo do básico. Portanto, ele é sempre associado ao ensino secundário. E, portanto, no fundo, este é o, assim, em termos sintéticos, e sem entrarmos agora nos pormenores da educação musical, ou do EVT, isto nas escolas superiores de educação, neste momento, só afeta um grupo restrito de professores, porque as escolas superiores de educação só têm estado a formar para o terceiro ciclo na educação musical, que foi tradicionalmente uma área que esteve sempre no ensino politécnico, na educação visual e tecnológica e na língua estrangeira e na língua, no português com inglês, portanto, nas línguas. Portanto, são as únicas áreas em que neste momento existem cursos de formação de professores para o terceiro ciclo nas escolas superiores de educação. Depois temos um outro problema que é, enfim, pega com este, mas que é o da língua gestual portuguesa. E, portanto, porque existe, no fundo, professores de língua gestual portuguesa, mas não existe grupo de recrutamento, ou seja, o Ministério da Educação não recruta, não tem definido um grupo de recrutamento para professores de língua gestual portuguesa, de modo que não são recrutados os formadores que têm licenciaturas, algumas dessas licenciaturas com ramo educacional, e estão a ser recrutados para formar nas escolas, portanto, os professores de língua gestual portuguesa, são formações que são feitas pelas associações de surdos. E, portanto, sem nenhum caráter de formação académica, mas são cursos que são organizados e são supervisionados por essas associações. E, portanto, mas esse é um outro problema. Há também uma incoerência na própria administração, porque o ensino especial, o grupo de recrutamento para o ensino especial, diz que os professores de ensino especial são professores de ensino especial do primeiro ciclo até o ensino secundário. E todos os grupos de recrutamento podem ser, o professor que for recrutado para esse grupo pode apoiar, do ponto de vista do ensino especial, desde o primeiro ciclo até o ensino secundário. Ora, a maioria dos professores que têm os cursos de especialização para o ensino especial foram feitos nas escolas superiores de educação. Mas a administração aqui, do Ministério, tem aceitado essas... Nunca fez nenhum obstáculo a estes candidatos. Diga? Porque não tem outros, mas a legislação também não permite essa... Ou seja, o argumento do Ministério, se fosse levado à letra, também não poderia recrutar aqui. Mas há aqui uma interpretação... Enfim, em proveito e no interesse do Ministério, porque como não há outros, tem que recrutar aqueles e naqui o facto de eles poderem ser depois, também não terem habilitação para o secundário, não têm, ou serem feitos nas escolas superiores de educação, que não podem formar para o secundário, de acordo com a lei, mas, no entanto, o certo é que isso é que está a acontecer. Portanto, há algumas incoerências neste sistema que eu penso que seriam clarificador E também haveria aqui, não só do ponto de vista dos nossos alunos e, portanto, do interesse dos estudantes que fazem este curso, do interesse das instituições, mas também penso no interesse da coerência da legislação, porque acho que há aqui interesse em que haja uma legislação que seja toda ela coerente e que não se esteja a legislar num sentido e depois há leis que impedem que isso se concretize e portanto, que não são revogadas. Portanto, no fundo, é essa a questão. Não sei se aqui o Henrique quer
acrescentar. Basicamente, é esta a questão, quer dizer, o que já foi dito, não vou repetir-me, obviamente, mas está muito claro que no Decreto-Lei 43 de 2007 está muito claro, porque apresenta aqui um anexo com 17 perfis diferentes de formação. E isto bate aqui com... Depois já vos posso dar depois este exemplar. Bate aqui com pormenores muito, muito simples. Enquanto que nos níveis de ciclos abrangidos está textualmente dito que é terceiro ciclo de ensino básico e secundário, está claro. Nós sabemos que nós está o I, não podemos fazer nossa formação, estão para as universidades. E nós não interferimos com isso, nem obstaculizamos coisa alguma. Quando está uma definição só diz ensino básico, nós cabemos, obviamente. E vamos até ao terceiro ciclo. E só que o problema que se passa aqui é que nos códigos correspondentes às habilitações para a docência aparecem sempre, cumulativamente, terceiro ciclo e secundário. Se criarmos dois grupos de recrutamento diferentes, um para o terceiro ciclo e outro para o secundário, então o problema está resolvido. Era isso que o meu colega estava a dizer. Quer dizer, é uma coisa relativamente simples de se fazer e não vai obstaculizar a quem já foi formado e tem competências para lecionar do terceiro ciclo, esteja impedido de fazer agora por causa deste aspecto cumulativo que está previsto na atual legislação, que está incoerente com o que está para trás. E depois, claro, as incoerências são muitas, nós não é a nossa ideia interferirmos com a formação do ensino universitário de professores. Não é isso que nós queremos. Apesar de já ter sido explicado que presentemente não há nada que nos impeça de formarmos professores que sejam licenciados em matemática ou outra formação qualquer. Porque já fizemos isso até há 3 anos atrás e temos capacidade, desde que há 3 anos, a agência, não é, acredita esses mesmos cursos. Mas já o professor Teixeira também já falou nisso, temos aqui um parceiro da Direção-Geral dos Cursos Humanos e Educação que realmente põe isto tudo pernas para o ar, passa a expressão. Porque diz texto, começa a dizer que podemos habilitar para o secundário e termina o parecer dizendo que as escolas de educação podem habilitar para formar professores para o secundário. Isto, exato, é estranho, na altura foi...
Não é um parecer da Direção-Regional...
Não, Direção-Geral dos Recursos Humanos e Educação, Humanos. Central.
Mas que depois... É
2011.
Foi feito um parecer...
11, um ano. O que é que eu fiz? Quando eu recebi este ofício, reencaminhei-o para a agência, para a A3ES, para dizer, atenção, temos cursos que estão para ser aprovados e a partir de agora... Vejam se há alguma alteração nesta aprovação dos cursos, porque se estamos habilitados para o secundário, se houver propostas das ESES para o secundário, mediante este tipo de parecer, podemos. Não houve qualquer tipo de resposta, nem acusaram a recepção da documentação, nem nada do género. E também foi enviado para o Ministério da Educação. Aliás, apesar de ser um organismo do Ministério da Educação, a Direção-Geral envia para o seu ministro para ter conhecimento disso, dando também, dizendo que dê conhecimento à A3ES. E como tal, estamos neste impasse. Quer dizer, é claro que, como já disse, que já foi também dito, alterar a lei de base de educação é algo mais complexo, né? Tem que gerar consensos, portanto, negociações, etc. Neste momento, pensamos que basta apenas articular os grupos de habilitação para a docência, decorrentes da atual lei de base de educação, e acho que é simples, não é muito difícil, porque se a própria Agência de Acreditação dos Cursos o aprovou, tendo em conta os requisitos que eram necessários, temos já mestres habilitados para lecionar e não podem, porque o número, o código, permite isso. Quer dizer, é frustrante para todos, não é? Parece que estamos a vender o gato por lebre, quer dizer, não estamos bem, não nos sentimos bem nós próprios quando dizemos aos nossos candidatos para estes cursos, sim, estão habilitados para, e depois quando terminam, afinal não podem, afinal enganaram-nos. Quer dizer, isto é um pouco difícil as pessoas perceberem, como é óbvio. Portanto, basicamente é isto que está, eu deixo a documentação só para uma questão de ficar também aí convosco, já tratada. Mas agora, desculpa, eu recebi algum pedido dos meus colegas por causa deste projeto de despacho relativamente à regulação das vagas e tudo mais. Já foi emitido um parecer também pelo CSISP. É bom que se tenha atenção que parece que o mal está só nas escolas de educação, está só na licenciatura de educação básica, na formação de professores. É bom que fique claro que, neste momento, a licenciatura de educação básica não forma professores. Dá apenas uma... eu sei que é outro assunto, mas foi-me pedido que eu falasse também neste aspecto. Portanto, temos que ter atenção a isto, os nossos parceiros estão a seguir, e para terem atenção que não pode ser assim, de ânimo leve, dizendo que o grande mal de formação de professores está na Instituição de Educação Básica, quando há aqui um erro técnico, porque a Educação Básica, como disse há pouco, não forma professores. Os professores são capacitados depois de fazerem um mestrado. E daí terem sucesso nesse curso de mestrado, só aí. É bom que este aspecto também seja, quando vos surgir essa questão, que possam também, pelo menos se quiserem ser esclarecidos por nós, temos todo o gosto em esclarecer relativamente esse aspecto. Bem, para já.
Eu queria agradecer, ao Carlos Enes, ao deputado Carlos Enes, a sua simpatia, foi a contagem e a reunião. E agradecer-vos a vocês terem vindo cá, os seus professores já vêm cá muitas vezes, e é verdade, em várias situações. E eu não conhecia este problema, confesso, não só pela minha pouca experiência aqui, que é recente, mas não conhecia que este problema estava a acontecer, e a utilidade destas conversas só mesmo para isso. Do ponto de vista do PSD, vamos ver o que é que se pode fazer, claro. Pergunto-vos o que é que o Governo tem feito sobre isto, porque eu também não faço ideia. Já abordaram o Governo nesta matéria. Isto é um problema que se arrasta, não é um problema novo, não surgiu ontem. Alguma coisa há de acontecer para não terem feito nada ainda. Isto parece-me um bocado injusto, de qualquer das formas, e pouco transparente, sobretudo, para professores e alunos, e candidatos e para famílias. Da nossa parte, e como dizia há bocado, e muito bem, o problema aqui é, às vezes, um bocado de falta de memória legislativa, porque legisla-se muito, e muitas vezes contraria-se uma das coisas sem se revogar outras, e faz parte da casa. Eu acho que somos do país, eu não sou de direito, mas acho que somos o país com mais direito positivado no mundo inteiro. Está tudo escrito, está tudo previsto, e às vezes escrevemos demais. Mas é preciso corrigir erros, e vocês também estão cá para isso, porque é que isto é um país aberto e uma democracia, e nós também estamos cá para colaborar nesse ponto mesmo. Eu vou, da nossa parte, vou falar ao Governo e para saber o que é que se passa, o que é que se pode fazer. Às vezes acho que há falta de tempo para resolver algum tipo de problemas. Este parece-me que não é difícil de resolver e implica a vida de muita gente. Eu há bocado estava-lhe a pedir para explicar mesmo, porque daquela carta que nós recebemos, se tivéssemos recebido logo isto de início, esta conversa era muito mais fácil, porque eu também fiquei um bocadinho a dúvida qual é que era o problema em concreto que se passava, que é uma questão tão detalhada, tão específica, e felizmente até afeta pouca gente ainda, mas quando em que fosse um é chato já. Eu, da minha parte, uma coisa que eu posso dizer, eu percebi qual era o problema, e agora vou apresentar para ler o vosso parecer com mais atenção. Até vos pedi, porque eu percebi que já fazem, tal como o grupo fazem muitos parceiros, vocês chamam a mandar para o grupo parlamentar do PSD tudo. Era importante termos isso, quando vocês fazem parceiros que são públicos, nós e os outros grupos, acho também com certeza, ou a Comissão, era interessante porque ajuda-nos imenso a ouvir as partes todas e ajuda-nos a pensar. Da nossa parte, o que eu vos posso dizer é que vamos tentar ver o que é que se passa e dar alguma resposta e, sobretudo, tentar resolver o problema, que nós estamos para resolver problemas. O Sr. Presidente do Recife sabe que pode contar com o nosso apoio nisto, se fizer sentido, de facto, e for fácil de resolver. Acho que há o problema, é injusto, e vamos ver se conseguimos resolver rapidamente.
Já agora, quero também dizer que, a nível da área IPES, já solicitámos 3 audiências junto do Sr. Ministro da Educação, mas sem sucesso. Não houve qualquer tipo de resposta, do tipo, será agendado brevemente, ou quando for oportuno, não houve qualquer tipo de resposta. É o mesmo pedido, foi feito já pelo CSISP também. Portanto, e nós temos trabalhado articuladamente entre a área IPES e o CSISP, no sentido de, sentimos que são coisas que nos são próximas, não é? E tentamos conjugar os esforços, por isso que também estamos aqui hoje presentes, mas da tutela, diretamente, não houve qualquer tipo de resposta.
Pode ser. Portanto, esta questão foi colocada, tinha sido já colocada por nós ao Ministério da Educação de uma forma escrita já mais que uma vez, e uma altura tivemos uma reunião com o Sr. Ministro e foi colocada, digamos, esta questão ao Sr. Ministro. Eu também percebo, para ele é uma coisa que me diz demasiado específica e, portanto, digamos, não era uma coisa que estivesse alertado especificamente para o assunto, ou alertam previamente, ou não alertavam. E foi solicitado, eu até lhe disse, eu compreendo que o Sr. Ministro não tenha, não parece que seja, digamos, o melhor tempo de aproveitar um ministro para andar a discutir este pormenor, se nos podia indicar alguém com quem a gente estabelecesse aqui uma ligação, foi indicado o Secretário de Estado do Ensino Superior, o professor João Queiroz, com quem eu tinha falado, inclusive, tive reunido com ele na segunda-feira e disse-lhe, com toda a lealdade, acho que tem que ter o presente do CSISP, que viria aqui, uma vez que nós estamos a trabalhar este assunto também na Secretaria de Estado, que viríamos aqui reunir com a Assembleia, com a Comissão de Educação e Ciência, é um pedido nosso. O que foi dito do professor João Queiró, ele até disse que ele próprio teria a iniciativa também, pelo que eu percebi de informar também aqui a Comissão, é que estará a ser preparada alguma legislação sobre este assunto. Não me disse em que sentido é que era, nem qual era a forma que iria ter, mas que estariam, digamos, a preparar isso. Portanto, parece-me que será um bom momento para haver uma abordagem para que esta questão possa ser enquadrada. E como muito bem diz, o problema está muito circunscrito, porque ainda não há... Está muito circunscrito e é um problema que ainda por cima, nesta dicotomia entre politécnico e universitário, nem é problemático. Quer dizer, estamos limitados à educação musical, à educação visual e tecnológica, a esta parte das línguas. Portanto, são questões que foram sempre muito das escolas de educação e há uma realidade que está a acontecer e que vai acontecer, que há pessoas que este ano já lecionaram e que, se isto não toma uma forma, num próximo ano vão ser impedidas de lecionar, o que surge aqui uma incongruência. E este ano temos já pessoas que estão a lecionar educação visual e tecnológica, e, portanto, concorreram porque houve uma interpretação de algumas direções regionais que podiam concorrer e outras não. E, portanto, no próximo ano agora, ou se faz escola para que todos possam, ou se faz escola para que não, e estes que estavam não vão poder concorrer. Isto vai trazer aqui um problema. Naturalmente as pessoas vão, face à situação do país, vão se sentir muito incomodadas, porque, quer dizer, criaram expectativas, estão e agora vão poder deixar de estar. E parece-me um problema tão circunscrito que eu acho, e sem consequências, digamos assim, que eu acho que podia ser resolvido, independentemente depois, de quando houver consenso e necessidade de fazer uma alteração na lei de bases, mas também nós estamos nisto há algum tempo, percebemos que a lei de bases não pode ser alterada aos bochechos a cada hora que surge uma questão. Quer dizer, tem que haver aqui um conjunto de matérias que depois justifiquem uma alteração à lei de bases. Mas este problema seria resolvido também deste modo, não é? Portanto, em resumo, Sr. Deputado, eu acho que o Ministério, nesta altura, está a trabalhar, e o professor João Queiroz disse-me isso, penso que seria benéfico haver também essa abordagem junto do Ministério, que já está, digamos, informado disso, que nós vamos também entregar naturalmente o parecer, mas pronto, essa sensibilização era positiva.
Professor, eu da minha parte não tenho mais questões, ainda bem que esse esclarecimento, pronto, é que assim já a coisa está melhor, está mais encaminhada. Eu estava a ver que havia alguma ignorância total da parte do Ministério ao tema. Se vem desse compromisso, o professor Queiroz tem uma forma de estar que é um bocado estranha num político, mas ele não cabe esperanças. Ele quando faz, resolve, é só mesmo no último ele resolve e anuncia, mas não anda ali a abrir caminho. E às vezes cria uma certa impaciência nas pessoas. Mas ele diz que prefere ser assim do que enganar as pessoas. Eu também prefiro que ele seja assim do que enganar as pessoas. E às vezes deixa assim, isto acaba por acontecer. Mas ainda bem que se ele diz isso é porque está a fazer e espero que vá correr bem. Da nossa parte, do Grupo Deputado do PSD, pode contar que vamos abordar a questão e vamos chamar, perguntar como é que estamos, o que é que se passa. Como é óbvio, isto não é uma questão para o Governo, não é uma questão prioritária, nem para a educação. Infelizmente há questões mais graves para resolver do que essa. Mas será uma consciência importante. Mas daquilo que percebo, isto não se resolverá, e peço a vossa opinião, isto não se resolve, quer dizer, resolve-se um ano com um despacho a autorizar, mas não resolve o problema, como é óbvio. Mas um despacho rápido pode ajudar a resolver o problema, a esclarecer às direções gerais, no fundo a dizer, interpretem assim às direções regionais. E agora com o caso das dívidas da Segurança Social dos pais, o que se fez foi um despacho interpretativo que havia, de facto, escolas que aplicavam a coisa de forma diferente e não deixavam alunos concorrer novamente às bolsas depois dos pais terem a dívida fiscal regularizada. E eles que fizeram o esclarecimento do regulamento, e o regulamento também acho que deixava essa dúvida. E esta é uma das coisas que deixei dúvidas. Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que terá que haver solução. E, da minha parte, eu não faço mais perguntas. De imediato faremos chegar ao Governo, pelos canais informais e formais, a preocupação. Obrigado.
Se tem mais alguma questão que queiram colocar? Só aguardar. Pode seguir. A gente vai aguentar mais uns minutos. O que eu ia pedir também é que todo o material, digamos, informativo que tivesse, pudessem fazer chegar também à Comissão. Sim. O formato eletrónico, portanto,
mandamos
tem.
Mandamos para a Sousa Barriga, não é que ela depois faz...
Depois ela faz, distribui, não é? Então ela depois distribui todo esse material. Das questões que aí colocaram, e quando falaram, portanto, nos códigos, portanto, para os professores concorrerem, eu estava agora a imaginar uma situação que é a seguinte. Vamos imaginar uma escola que tem terceiro ciclo e tem secundário. Um professor que só pode concorrer para o terceiro ciclo terá o código 521. Os que vão concorrer para o terceiro ciclo e para o secundário terão um código de 522, não é? Portanto, seria portanto, essa a modalidade. E eu preencho, digamos, o número que me diz respeito só a mim. Mas a minha dúvida que eu estou a ter é a seguinte: vamos imaginar que eu sou presidente do Conselho Diretivo, como se chamava antigamente, de uma escola secundária, e preciso de um professor, mas se eu não tiver o horário completo para ele só para o terceiro ciclo, depois como é que eu lhe vou dar um horário completo? É possível, portanto, recrutá-lo só para me dar X horas, porque ele não pode dar ao secundário e eu preciso, se calhar, eu vou ter tendência na escola, um que me possa concorrer aos dois ciclos, eu vou sempre preterir o outro, se calhar, não é?
Eu penso que neste momento, com o novo modelo de formação de professores, isso se resolve. Ou seja, se resolveria se porque um professor de música, neste caso, teria tido um curso de música, podia ser dado numa escola que estivesse habilitada para isso, e depois teria um mestrado em termos que teria questões pedagógicas e metodológicas do ensino da didática do ensino da música, e eu penso que é para aí que isto teria que evoluir, poderia ser professor em qualquer uma das áreas de formação, enfim, podia estar mais vocacionado a dar aulas ao secundário e ao terceiro ciclo, ou mais vocacionado ao segundo ciclo e ao terceiro. Há questões de didática e de metodologia ligeiramente diferentes, mas os princípios são os mesmos, é uma questão de os adaptar e adequar às faixas etárias e aos programas que estão a selecionados, mas que nas áreas das expressões, então é que não faz muito sentido, na nossa opinião, não faz muito sentido esta divisão, e que faria muito mais sentido prever que o professor podia ser professor de tudo, portanto, e eu acho que é para aí que avança um pouco este novo sistema de formação de professores, que vai no fundo, enquanto as licenciaturas antes o sistema de formação de professores era feito com uma licenciatura integrada, em que o aluno ia tendo, logo desde o primeiro ano, formação técnica e científica específica da área em que está a lecionar e componentes pedagógicas, nós agora pusemos esse modelo de parte, acabou esse modelo, e agora temos um modelo em que ele primeiro aprende a parte científica e depois, no mestrado, faz a parte pedagógica. Portanto, estão separadas, estão isoladas e, portanto, são feitas de forma completamente diferente, como é, aliás, é um modelo que se faz em França. Nós, do ponto de vista da interpretação, enfim, isto não é uma questão jurídica, ainda não está em tribunais e coisas do género, mas há aqui também quem defenda que a Lei de Bases fala em formação inicial de professores, e formação inicial são licenciaturas. E que, portanto, que aquela divisão que está estabelecida na Lei de Bases se refere apenas às licenciaturas, e é que a partir do momento em que não há licenciaturas, que estamos nos mestrados, essa divisão que está estabelecida na Lei de Bases deixa de ter qualquer validade e, portanto, o próprio artigo da Lei de Bases perdeu, isto é um termo jurídico, mas no fundo perdeu eficácia, não deixou de ser útil, porque deixou de haver formação inicial de professores. Mas pronto, mas aí já estamos a entrar em questões de advogados, de interpretação, se a formação inicial é aquela, se não é, se a lei diz isso, mas no fundo o artigo que fala é, de facto, diz a formação inicial de professores, e neste momento já não há formação inicial de professores, portanto isso é um conceito também que caiu com a nova legislação.
Bom, se calhar o correto, que iria dar mais trabalho, como está a dizer, era pegar-se de uma lei de base e adequá-la a uma realidade que mudou, portanto, nestes últimos anos, e que, de facto, isso seria, de facto, o ideal. Portanto, mas, enquanto isso não se resolve, a gente não pode continuar aqui à espera, e, portanto, temos que ir por estas soluções, digamos, intermédias. Não é? Não sei se querem colocar mais questões. Diga.
Vemos a legislação, mas se permitir... A legislação estava ali.
Tá.
Não, era só para mostrar aí, se, já agora que, enfim, se quiser só ter. Portanto, se vir, por exemplo, aqui, que há uma o grupo 14, que é professor de educação musical, o nível do ciclo abrangido diz: domínios de habilitação para a docência, educação musical, nível e ciclos abrangidos, ensino básico, portanto é só para o ensino básico. E depois tem a especialidade do grau de mestre, o mestrado há de ser ensino da educação musical no ensino básico, isto só habilita para o ensino secundário. Enquanto nós temos outras áreas que dizem que habilitam para o terceiro ciclo do básico e ensino secundário, em conjunto, as escolas, isto excluiu logo as escolas superiores de educação desta formação. Mas em relação àquela habilitação ali não nos excluiu. E, portanto... Enfim, havia que clarificar, porque são estes grupos de formação que estão aqui definidos neste anexo, que depois não batem certo com o que está definido no decreto-lei do recrutamento, em que define outros grupos, porque Para cada um destes, no fundo, o que nós estamos a defender é que para cada um destes níveis que aqui estão definidos neste decreto-lei, havia de corresponder um grupo de recrutamento. E, portanto, os grupos de recrutamento agora faziam-se em cima desta grelha, que esta enfim, é uma lei mais geral, define a formação, e depois o recrutamento seria feito em cima desta grelha, e é isso que não está a ser feito e que pode, e que eventualmente seria clarificador que viesse a ser feito.
No fundo, cada direção regional vai fazer a sua leitura e, portanto, temos aqui um risco de uns entrarem, os outros não entrarem e, portanto... Diga.
Permite neste momento, digamos, para além do problema da lógica, é um problema humano, quer dizer, que, ainda, que há uns que já estão e, que agora, e outros não, e agora correm o risco de sair, quer dizer, que as pessoas não vão entender e depois é um grupo que está limitado, não é? Portanto... É uma questão que não tem lógica do ponto de vista do substrato e não é problemática do ponto de vista da resolução pontual. Quer dizer, e por isso é que nós estamos a argumentar neste sentido, percebendo a dificuldade de alterar uma lei de bases, é também percebendo que isto é um problema circunscrito, humano, mas que tem lógica que seja resolvido e que não é extensível, digamos assim, nem vai representar um grande problema, porque muitos deles já estão, e estão com toda a lógica, a lecionar, não é?
Eu vou também transmitir todas estas questões ao meu grupo parlamentar, mas eu estou aqui, portanto, digamos, representando a Comissão e nós vamos fazer, portanto, chegar aqui a ata também, portanto, à Comissão, toda esta documentação e vamos, portanto, ver o que é que da nossa parte, portanto, se poderá também dar um empurrão para que as coisas sejam resolvidas. E têm que ser resolvidas rapidamente, porque nós já estamos em junho, não é? Portanto, já estamos em junho, portanto... Podemos perder tempo, porque os concursos estão à porta daí, para o próximo ano letivo, não é? Portanto, é uma questão que provavelmente vamos tentar pressionar ou fazer chegar ao Ministério mais rapidamente a nossa opinião e ver o que é que o Ministério... Mas, pronto, também peço que da parte do Ministério vocês já tenham os contactos, de qualquer forma. Nunca é demais chegarem a...
Sim, temos, mas confesso que eu acho que uma abordagem da Comissão, neste caso, ajudaria
sim, vamos
a fazer... Perceber que isto é um problema
enfim,
urgente e que devia ser resolvido sem grande problema para esta própria área da educação, não é?
Eu penso que vai haver aqui um consenso. Não,
e de toda a justiça.
Não é uma questão que a gente fique aqui a partir pedra, porque não é uma coisa que esteja nesse pé. Pronto, eu pela minha parte também agradeço. E temos o contacto para qualquer coisa que seja necessário, não é? Vamos informando e comunicando. Portanto, a informação que tiverem podem nos passar, quando a gente tiver alguma coisa também fazemos chegar essa mesma informação.
Muito obrigado também em nosso nome, muito obrigado mais uma vez, como disse, estão sempre disponíveis. Estamos para nos receber também. E nós faremos depois chegar os parceiros via eletrónica, via digital, para ser mais fácil. Muito obrigado então, obrigadíssimo.